Como eu disse, no ano de 2020 e 2021, nós passamos 2 anos bem desafiadores. Mas foram 2 anos que o Senhor nos ensinou a ousarmos ir além e a sermos destemidas. E então, no ano de 2022, onde as coisas já estão mais flexíveis dentro dessa pandemia, o Senhor nos direciona a abraçarmos então o desafio de sermos mulheres fortes. Esse é o tema do nosso ano, esse é o tema da nossa conferência. E é fortes no corpo, na alma e no espírito. E sabemos que esse chamado a sermos fortes, ele pode ser encarado de diversas formas na nossa vida. Diversas formas. Mas eu gostaria de levar vocês a refletirem com algumas perguntas. O que você espera ao sair dessa conferência? Quando a gente estava aqui preparando a conferência, sempre quando eu era anfitriã aqui de domingo, eu falava para as mulheres criarem expectativas para estarem aqui conosco. Mas qual é a expectativa? O que você espera ao sair dessa conferência? Desses 2 dias que estaremos aqui reunidas, qual é a força que você entende que você está precisando para continuar a sua missão? Eu quero falar um pouco sobre uma mulher chamada Rosa Parks. As pessoas vão colocar aqui a foto dela, hoje uma senhora, mas talvez você conheça a história dela, a tão famosa Rosa Parks. Ela teve uma história muito marcada nos Estados Unidos, no ano de 1955. A cidade onde ela morava, nos Estados Unidos, possuía algumas legislações segregacionistas. Essas legislações, elas promoviam a discriminação com as pessoas afro-americanas. E a lei basicamente era o seguinte: não era permitido que nenhum negro sentasse ou ocupasse um espaço num banco de ônibus quando tivesse um branco para sentar. Quando o ônibus estava lotado, o motorista, ele exigia que o negro se levantasse, a pessoa negra, sendo senhora, sendo idosa, sendo homem, não importava, a pessoa tinha que levantar e dar espaço para um passageiro branco. E um certo dia, Rosa Parks estava voltando do seu trabalho, estava indo para sua casa depois de um dia cansativo de trabalho. E o motorista do ônibus a exigiu que ela se levantasse para que uma pessoa branca se sentasse. Ela e mais 3 pessoas negras que estavam sentadas. Porém, naquele dia, Rosa Parks resolveu fazer diferente. Naquele dia, ela negou-se a se levantar. Naquele dia, ela tomou uma decisão de que ninguém mais ditaria se ela deveria sentar ou não. Ela se tomou de uma força e disse: não vou ceder o meu lugar. Eu vou continuar sentada. Só que o motorista do ônibus chamou a polícia e a Rosa foi presa. A recusa de Rosa aqui não aconteceu pelo cansaço físico de um dia exaustivo de trabalho. Ela simplesmente queria acabar com aquela situação. Ela simplesmente queria dizer um basta para aquilo que ela estava vivendo. E apesar de tanta dor e tanta frustração que essa mulher sofreu, a sua prisão serviu de estímulo para toda uma comunidade afro-americana, para que eles se mobilizassem também a favor dessa causa. E o tão famoso Martin Luther King, juntamente com essa comunidade afro-americana, decidiram que o serviço do ônibus seria então boicotado. Eles criaram isso entre eles e falaram: nós não vamos mais andar de ônibus. Nós não vamos mais nos locomovermos de ônibus até que essa segregação acabe de uma vez. Eles fizeram todo esse empenho, eles começaram a ir trabalhar, eles começaram a ir aos seus serviços a pé. Eles também se uniram em caronas, juntavam o máximo de pessoas possível dentro de um carro, mas não utilizavam o transporte público. Olhem só, essa manifestação, ela durou 385 dias. Mais de um ano que esse povo ficou lutando em prol de uma causa que Rosa Parks começou. Só que teve um sucesso. No final, eles terminaram com uma conquista. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu, então, a segregação dentro dos ônibus. Uma mulher levantou, se posicionou com força, independente das consequências daquela sua postura, e mudou a história de toda a sua geração. Eu quero falar sobre também a história de uma mulher da Bíblia. Uma mulher que também se muniu de força para conquistar algo. E essa mulher foi Débora. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Débora. Eu quero ler com vocês o livro de Juízes, capítulo 4, versículos 4 ao 10. Juízes 4, versículos 4 ao 10. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. A palavra de Deus diz o seguinte: Débora, esposa de Lapidote, era profetisa. Na época, ela governava Israel e dava expediente debaixo da palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. O povo de Israel a procurava para resolver suas disputas. Débora mandou dizer a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali: está claro para mim que o Eterno, Deus de Israel, ordena isto a você. Suba ao monte Tabor e prepare-se para a guerra. Leve 10 mil soldados de Naftali e Zebulon. Eu me encarregarei de mandar Císera, o comandante do exército de Jabim, ao rio Quizon, com seus carros e tropas. Garanto que você vencerá a batalha. Baraque respondeu: se você me acompanhar, eu vou. Mas se não me acompanhar, não vou. Ela disse: claro que vou acompanhá-lo. Mas entenda que com essa atitude, a honra não será sua. O Eterno usará uma mulher para liquidar Císera. Senhor, eis aqui a tua palavra. Assim como o Rô já orou aqui, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça através da minha vida. Que eu consiga transmitir a tua palavra de forma clara, de forma objetiva, e que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, essas mulheres, elas possam receber diretamente do teu trono. Me encontre como instrumento vivo em tuas mãos para ser usada. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Débora, então, era uma mulher. Uma mulher que era juíza e também uma mulher profetisa. Ela não teve a sua história descrita em muitos detalhes no Antigo Testamento. Não temos muitas passagens da vida de Débora no Antigo Testamento. Porém, o livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5, narra brevemente a sua presença. Mas não foi qualquer presença. Foi uma presença muito marcante entre o povo de Israel. E a história vem dizer que em um determinado momento, Israel estava mais uma vez desagradando ao Senhor. Mais uma vez. Os israelitas, eles eram governados, eles eram cuidados por 12 juízes, sendo Débora a única juíza mulher entre eles. E então Israel estava ali desagradando ao Senhor, e Deus, por sua infinita misericórdia, trouxe mais uma vez uma medida educativa para aquele povo sobre eles. Mas olhem só, abrindo um parênteses aqui, o texto vem dizer que Débora foi levantada para solucionar uma crise entre o povo de Israel. Débora foi levantada para solucionar uma crise. Sim, Débora, uma mulher. Uma mulher que falava como mulher. Uma mulher que sentia como nós, mulheres. Que se vestia como mulher. Mulher que não queria ser homem. Porque ela se sentia feliz em ser mulher, ela se sentia completa em ser mulher. Sabe, gente, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de ataque. Mas mulher não precisa imitar homem para cumprir o seu papel. não precisa. Deus usa mulher sendo mulher, Deus usa homem sendo homem, Deus usa criança sendo criança. Deus, Ele nos usa como Ele nos fez, cada um com as suas características. Mulher, homem, criança, Ele quer nos usar dentro das nossas características. E nessa história, Ele usou a vida de uma mulher. É dentro desse contexto, é importante vocês saberem que Israel, ele tinha um comandante para o seu exército. E nós lemos o nome dele aqui, esse líder, ele era chamado de Baraque. Baraque, ele andava muito aflito, ele estava aflito porque os seus inimigos estavam dominando o seu povo. Como eu disse, eles estavam em crise e essa crise já durava 20 anos. E aos olhos de Baraque, desse líder do exército, eram inimigos impossíveis de serem vencidos. Por isso a aflição de Baraque. É nessa crise que Débora mandou chamar Baraque. E ela disse: está claro para mim que o Eterno, Deus de Israel, ordena isto a você. Suba ao Monte Tabor, prepare-se para a guerra. Leve 10 mil soldados de Naftali e Zebulon. Eu me encarregarei de mandar Císera, o comandante do exército de Jabim, ao rio Quizon com os seus carros e tropas. Garanto que você vencerá a batalha. E olhem só o que Baraque respondeu para ela: se você me acompanhar, eu vou. Se você não me acompanhar, eu não vou. Gente, era um homem, um líder de exército. Estava dizendo para uma mulher, Débora: se você me acompanhar, ok, eu vou. Mas se você não me acompanhar, eu não vou. Mas olhem só, como é lindo quando uma pessoa reconhece a presença de Deus na vida de outra pessoa. Não é mesmo? Será que aqui é muita pretensão da minha parte, seria muita pretensão da minha parte a gente acreditar que quando sairmos dessa conferência, pessoas vão passar por nós e reconhecer a presença de Deus sobre a nossa vida? Quantas creem nisso junto comigo? É isso que nós desejamos para essa conferência. O chamado divino, ele nunca vem só. Ele sempre vem acompanhado da presença de Deus. Você tem a presença de Deus, Ele te chamou, você é escolhida. Deus está com você, Ele nunca nos deixa só. Baraque, ele compreendeu isso, ele tanto compreendeu que ele exigiu a presença de Débora. Ele entendeu ali que onde Débora estava, a presença de Deus estava. Onde Débora andava, Deus andava com Débora. Mas olhem só, frente a essa exigência, Débora também foi um pouco exigente com ele. E aí ela disse: ó, eu vou acompanhar você. Eu sou corajosa e vou te acompanhar, claro que vou acompanhá-lo, mas entenda que essa atitude, a honra não será sua. O Eterno usará uma mulher para liquidar Císera. Eu confesso para vocês que quando eu li esse versículo, eu fiquei imaginando a cara de Baraque. Ouvindo isso de uma mulher, dizendo que a guerra não seria ganha por ele. Imagine a cara dele. Cá entre nós, meninas, se nós no tempo de hoje já presenciamos o tão famoso machismo, certo? Imagine naquele tempo. Imagine como deve ter sido difícil para Baraque. Não foi fácil para Baraque ouvir aquilo de Débora. Que a honra não seria dele. Para um líder de exército, o que ele mais queria era ter a honra de uma vitória, de uma guerra. Mas é impressionante ver a confiança desse homem, a humildade desse homem em reconhecer que Débora carregava a presença de Deus a ponto dele não se importar com quem ia vencer a guerra, quem ia ter a honra da guerra, porque nessa guerra não estava em jogo a honra, estava em jogo sermos vencedores. O povo de Israel precisava vencer, e é isso que estava em jogo. E se a presença de Deus estava sobre a vida de Débora, ele iria levar Débora com ele. Fica essa lição para nós: não importa quem vai levar a honra dessa tarefa. O importante é termos no nosso time, ao nosso lado, pessoas que carregam a presença de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre os nossos voluntários. Essa conferência, como o Rô disse, não é feita por mim. É feita por uma junção de pessoas que entendem que a causa é muito maior que os custos. Eles entendem que mulheres sairão daqui curadas, transformadas, libertas. Então eles submetem aos processos. Eles se submetem aos custos. Existe um time que está focado em cumprir a sua missão aqui nessa igreja. E eu quero honrar a vida desses voluntários. Porque eles não estão preocupados em quem vai levar a honra desta conferência. Mas eles estão preocupados em saber que a vitória é do povo de Deus. Olhem só, e quem é Císera nessa história? Císera, que nós lemos, por sua vez, era o inimigo de Israel. Era o líder dos cananitas. E sem dúvida, ele estava muito bem informado sobre os movimentos dos israelitas. Que Débora já havia comunicado, que Débora já estava falando com Baraque. Ele estava muito bem informado dessa história. E então, ele reuniu um exército de 900 carros de guerra. 900 carros de guerra. Aqui era como se fosse, no tempo deles, as nossas tropas. Os nossos carros, os de guerra, os tanques potentes. Eles tinham 900 carros de guerra. E eles vieram com força total para acabar, para destruir o exército israelita. Mas eles não contavam que esse mesmo exército tinha com eles simplesmente a presença de uma mulher que tinha junto dela a presença de Deus. Uma mulher forte, que entendeu o seu chamado e não se amedrontou frente a uma situação tão delicada daquela. No capítulo 5 do livro de Juízes, sugere que aconteceu uma chuva muito forte. Comentaristas vêm dizer que possivelmente uma tempestade com muitos trovões que encheram o rio, inundaram ali aquela parte. Acompanhe aqui comigo, Juízes 5:4 diz: Ó Eterno, quando saíste de Seir, atravessando os campos de Edom, a terra tremeu, até os céus derramaram chuva e as nuvens transformaram-se em rios. Prestem atenção a um detalhe aqui. Eles não estavam em estação de chuva. Não era estação de chuva naquela época. E aquele exército de Císera só colocou os seus carros de guerra em campo, em ação, porque eles tinham a certeza que eles não corriam o risco de vir uma tempestade naquela estação. O que eu quero dizer com isso? Que o próprio Deus lutou essa guerra. O próprio Deus enviou a tempestade a favor do povo de Israel. Deus lutou essa guerra por eles. Nós podemos imaginar a cena. De um lado, os israelitas, levemente armados, eles não tinham tanta armas para guerra. Mas eles tinham uma capacidade muito rápida de movimentação, porque eles não estavam com carros. Do outro lado, carruagens bélicas, fortes carros, mas impossibilitados de movimentar-se, porque o lamaçal, aquela forte chuva tinha causado, os carros estavam sendo atolados. E como foi o final dessa história? Císera, o inimigo deles, o capitão do exército inimigo, completamente exausto com aquela situação, abandonou aquela batalha, desistiu daquela batalha, fugiu daquela batalha. E no caminho da sua fuga, ele aceitou o convite de uma mulher chamada Jael para se abrigar em sua tenda. O que ele não esperava era que Jael era membro de uma tribo que mantinha fortes laços com os israelitas e que ele estava, de fato, na tenda de um inimigo. Jael convidou, colocou ele para dentro dessa tenda, cuidou de Císera, deu água, deu cobertor. E quando Císera adormeceu, pegou fortemente no sono, ela se aproximou-se dele E discretamente, sem que Císara percebesse, ela enterrou uma estaca na sua cabeça. Instantaneamente, o perseguidor de Israel encontrou a morte mais traiçoeira e mais rápida nas mãos de uma mulher. Baraque chegou para verificar que a profecia de Débora havia se cumprido, onde a honra principal de matar Císara não seria dele, mas de uma mulher nessa história que é desconhecida por muitos. Ou seja, na união e na força de duas mulheres com o mesmo propósito, houve paz em Israel por 40 anos. Por 40 anos. Por todas nós? É isso? Nosso projeto? Por todas nós? Na união de duas mulheres, houve paz em Israel por 40 anos. Será que na união de um movimento de mulheres, chamado Movimento Flores, podemos diminuir a porcentagem de violência doméstica? Você pode aplaudir ao Senhor pelo legado dessas mulheres e daquilo que nós podemos fazer também. Gente, meninas, o que nós podemos aprender com essa história? Eu não quero falar com vocês sobre a conquista dessa guerra. Eu também não quero falar com vocês sobre Císara, o inimigo do povo de Israel. Muito menos de Baraque, o homem que reconheceu Deus na vida de Débora. Tampouco de Jael, a mulher que matou o inimigo de Israel. Eu quero trazer para vocês de forma muito prática a vida de Débora. Como nós podemos aprender com a vida de Débora. E eu quero ler novamente com vocês o versículo 4. Onde a gente vai encontrar nesse versículo todo o nosso aprendizado para sairmos daqui mulheres fortes. Amém? Vamos lá, Juízes 4, 4 diz: Débora, esposa de Lapidote, era profetisa. Na época ela governava Israel e dava expediente debaixo da palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel nas montanhas de Efraim. O povo de Israel a procurava para resolver suas disputas. Primeiro ponto que nós podemos aprender com a vida de Débora. Débora era uma mulher casada e profetisa. Então nós lemos aqui, esposa de Lapidote e profetisa. Débora era uma mulher casada e profetisa. Ela foi sim vocacionada ministerialmente para ser profetisa. Mas ela também tinha a humanidade dela, como eu e como você. O que isso quer dizer? Débora era uma mulher que ela cumpria sim a sua vocação, ministerialmente falando. Mas ela também tinha os seus dias difíceis como uma mulher normal, como eu e você. Mas Débora, ela nos mostra que ela sabia muito bem equilibrar as suas funções. E aqui eu quero dizer para você, talvez como uma mulher normal, você tenha recebido um diagnóstico de algum médico que te deixou insegura, que te deixou triste, que te deixou chorando. Mas eu quero profetizar aqui que como mulheres profetisas que nós somos, esse diagnóstico que você recebeu como uma profetisa, você até vai se entristecer com o diagnóstico como uma mulher normal, mas como uma profetisa você vai se levantar e dizer: o meu Deus é a minha cura. Como uma mulher normal, talvez você abriu o seu armário e não achou, sentiu falta de alguma coisa. E isso te aborreceu, mas como profetisa, você vai ter a certeza de que Deus é quem supre todas as suas necessidades. Talvez você não tenha tudo o que você queira, mas com certeza você tem tudo o que você precisa. Como uma mulher normal, talvez você tenha pânico. Talvez você tenha medo. Mas como profetisa, você vai erguer a voz e dizer, como está escrito na Bíblia: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei. Como uma mulher normal, talvez você olhe para os seus filhos e tema pelo futuro deles. Mas como mulher profetisa, você vai declarar: a sua confiança está em Deus, o futuro dos seus filhos está em Deus, porque a sua esperança está em Deus. Equilíbrio, este é o segredo. Como mulheres de Deus, nós vamos ter os dias em que nós não vamos acordar com muita fé. E está tudo bem por isso. Tem dias que nem tudo vai bem. E está tudo certo. Mas após um dia mau, após um dia de dúvidas, como mulheres de Deus, como Déboras, nos levantaremos e enfrentaremos os nossos desafios. Segundo ponto, Débora liderou Israel naquele tempo. Naquele tempo. Preste bem atenção. Esse era o tempo de Débora. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance em sua geração. Débora cumpriu o seu propósito. Não é à toa que quase 3.000 anos depois estamos falando do exemplo dela. Do exemplo da vida de Débora. Escutem uma coisa. Vivam o tempo de vocês. Esse é o nosso tempo. Faça tudo o que você tiver que fazer. Combata os combates dignos que você precisar combater. Ame com intensidade quem você precisa amar, quem você puder amar. Esse é o seu tempo, então viva ele com intensidade. Mas preste atenção a um detalhe. Quando o seu tempo terminar, tenha a dignidade de olhar para o alto e dizer como Paulo disse um dia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não tenha medo de quem vem depois de você. Não tenha medo de possíveis sucessoras. Porque ser sucedida não é uma tragédia, é uma bênção. Quem vive o seu tempo plenamente, não tem medo de sucessão. Não tem medo de final. Sabe por quê? Porque final não é derrota, final é vitória. Faça tudo o que você puder fazer no seu tempo. Mas quando o seu tempo acabar, dê um passo para trás, para que outras dê passos para frente. Quantas vão viver o seu tempo? Amém. Terceiro ponto. Débora tinha a sua própria palmeira. Nós lemos que a palmeira era de Débora. Débora instituiu para o seu exercício ministerial uma palmeira. Era lá que Débora dava os seus aconselhamentos. Para a palmeira ser de Débora, ela teve que fazer o quê? Ela teve que plantar. Para ela chamar aquela palmeira dela, ela teve que plantar aquela palmeira. Ou seja, existem fases em nossa vida em que até nós podemos encostar na palmeira do outro. Não há problema. Mas nós não podemos passar a nossa vida inteira ali encostada. Vão existir momentos em nossa vida em que nós vamos precisar cavar as nossas próprias palmeiras. Nós vamos precisar construir a nossa própria história com Deus. Não dá para viver a história com Deus encostada na outra. Não dá para você viver a história da outra. Você tem que viver a sua própria história em Deus. E que fique bem claro aqui que eu não estou falando sobre negar solidariedade. Mas eu estou te encorajando a construir a sua própria história poderosa em Deus. Jesus nos ensinou isso em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Hoje é dia de você dizer: chegou o meu tempo, Deus, de eu viver as minhas próprias experiências contigo. Chegou o tempo em que contarei os meus próprios testemunhos. Chegou o tempo em que eu terei um relacionamento de intimidade contigo. Construa a sua história com Deus. O que Ele mais deseja é que você viva a sua história com Ele. Não a história da sua vizinha, mas a sua história com Ele. Plante a sua palmeira. Quarto ponto. Débora ficava em uma região montanhosa. O que isso quer dizer? Débora ficava onde? Em lugares altos. Nós vivemos isso na Adai como um ano. Débora estava ali, ó, escondida. Débora estava protegida em Deus, estando em lugares altos. Sabe por que algumas mulheres estão sendo facilmente atingidas com palavras, com ofensas, com seus inimigos. Sabe por quê? Porque estão dando ouvidos às vozes que vêm de baixo. Elas estão se abrigando em lugares baixos e ali não tem proteção. Deus deseja que a gente se abrigue em lugares altos. Nele. Ali nós estamos protegidas por eles. Hoje Deus deseja te levar para lugares altos. E assim você estará segura nele. Débora se sentia como Abacuque um dia disse: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. É isso. Quinto ponto. Débora aconselhava os israelitas. Débora, ela estava em lugares altos. E como eu disse, isso era impedimento para os inimigos subirem até ela. Porque ela estava ali, protegida, abrigada. Mas olhem só, quem precisava subir até Débora, subia. Era o seu povo que subia para pedir direção, para pedir conselho. Débora estava abrigada, estava segura e o seu povo conseguia chegar até ela. Existem momentos em nossa vida onde quem nós desejamos que esteja conosco em lugares altos, infelizmente não estão. E olhem só, preste atenção. Talvez quando você olhe e veja que as pessoas que você mais quer que estejam com você não estão, são nesses momentos que você acaba descendo. Porque você quer tentar salvar aquele que não está com você em lugares altos, mas você acaba descendo, escute isso. Para provar amor à sua família, você não precisa descer. Para provar amor da sua família, você não precisa desistir como eles, você não precisa se desviar como eles. Se tem alguém para orar pela sua família, se tem alguém para ser direção para a sua família, que seja você. Continue em lugares altos, mulheres, não desçam, se mantenham nesses lugares. Porque Deus é poderoso para trazer quem você ama ao lugar onde você está. Os filhos de Israel subirão até você. Aqueles quem você ama, os que te pertencem, subirão até você. Somente se mantenha neste lugar. Em Provérbios 15, 23, nós podemos ler: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Eu profetizo aqui que Deus usará cada uma de vocês para dar conselhos àqueles seus queridos, aos seus familiares, a quem você ama. Você vai dar conselhos e direção para que um dia eles estejam em lugares altos, para que eles sejam fortes como vocês, para que eles sejam corajosos como vocês. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês. A minha oração para todas nós hoje é que possamos sair daqui mulheres fortes em Deus. A ponto de pessoas desejarem estar conosco, desejarem a nossa presença, sabe para quê? Para serem libertas da opressão do inimigo. Pessoas vão desejar e falar: caminhe comigo. Testemunho sobre a minha vida, fale um pouco de Deus, me aconselhe como eu devo escapar dessas cadeias que estão me segurando. Pessoas vão desejar caminhar com você, pessoas vão desejar a sua presença. E um detalhe que eu quero passar para todas vocês aqui, para finalizarmos. No Antigo Testamento, os pais, eles escolhiam os nomes dos seus filhos com significados. E eles depositavam dentro desses significados o desejo que eles tinham para que o seu filho vivesse. E com Débora não foi diferente. Os seus pais escolheram seu nome, pois desejavam que Débora fosse exatamente o que significava o nome dela. E Débora significa abelha. E trazendo, então, todas as características da abelha, que é trabalhadora, esforçada, disciplinada e leal. Débora tinha essas características. Mas olhem só, a mais linda das características, uma, né, das mais lindas das características, além das que eu falei, existia uma característica da abelha que é fascinante. que é a união, As abelhas, elas vivem unidas em prol de um único objetivo, como se fossem um único corpo com distintas funções. E Débora agiu exatamente com isso, com as características que seus pais esperavam que ela tivesse. O significado do seu nome realmente estava fazendo parte da sua personalidade. Débora, ela era trabalhadora, ela era esforçada, ela era disciplinada, ela era leal. E ela se unia para lutar por um só propósito. Débora não se conformou com a crise instituída sobre o seu povo. Débora não aguentou ver a opressão do povo de Israel. E eu quero profetizar na vida de todas nós, assim como Rosa Parks se muniu de forças para lutar em prol de uma causa para sua comunidade, assim como Débora se muniu de forças para lutar em prol do seu povo, assim seremos nós. Sairemos daqui fortes, munidas da força de Deus, fortes para lutarmos a boa luta, o combate que nos pertence. Não vamos lutar que não são combates que não são nossos. Vamos combater o bom combate. E olhem só, o bom combate, ele não é só para benefício nosso. Nós iremos nos fortalecer em Deus para lutarmos por todas nós. Mulheres fortes que irão interceder umas pelas outras. Mulheres que não terão medo de competitividade. Mulheres que se unirão. Mulheres que vão liberar amor. Mulheres que vão liberar ensino umas para as outras. Mulheres que vão liberar profecias sobre as vidas umas das outras. Mulheres fortes que irão agir assim. Que verão o que outras mulheres não conseguem ver e vão mostrar a direção. Vão dar conselhos a elas. Sairemos daqui com essa certeza de que Deus está conosco. E de que a presença dEle é que nos basta. Não é na força do nosso braço, nem temos características de força. É a presença dEle que nos faz forte. Jesus, Ele é o nosso pastor. Ele é quem te guarda. Ele é o nosso provedor. O nosso protetor. Quem nos cerca em cada passo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Débora, nessa guerra, andou pelo vale da sombra da morte, mas ela não temeu mal algum. Eu quero orar pela sua vida. Se você puder, feche os seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Te agradecer pela vida de Débora. Te agradecer por essa mulher que hoje nos deixou tanta lição aqui. Sairemos daqui, Senhor, como Déboras. Mulheres fortalecidas em Ti, porque a Tua presença está em nós. Faremos a diferença, Senhor, para quem nós precisaremos fazer. Somos humanas, sim, mas somos profetisas, sim. O dia que eu não estou bem, no outro, eu vou acordar dizendo que o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. Pai, eu vou plantar a minha própria palmeira. Eu vou construir a minha própria história em Ti. Senhor, eu vou me abrigar em lugares altos. E eu estarei disponível a aconselhar aqueles que precisam de uma palavra que vem direto do Teu trono. Use as nossas vidas. Use, Senhor, nos encontre como Déboras aqui hoje, Senhor. Nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está conosco. É a Tua presença que nos basta. É a Tua presença que nos fortalece. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus.